A palavra turbar é não deixar o nosso coração aflito, não deixar o nosso coração agitado, tomado por situações além da proporção normal. Então, que nós possamos agora, diante de Deus, lembrar que quando cremos no Senhor, quando nós cremos em Deus, Ele acalma o nosso coração. Então, eu queria que você, se tiver liberdade, até aquele primeiro momento de nós temos o tempo de oração, você pode se ajoelhar, se você quiser, ficar sentado, como você quiser, é um tempo seu com Deus. E se concentre agora, nesse primeiro momento, no seu coração. Faça como Davi fez no Salmo 139, quando ele disse: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Jesus disse: não deixe o seu coração aflito, não turbe o seu coração. Creia em Deus, creia em mim. Quem estava aqui na quarta passada, pode estender a mão? Ah, muitas pessoas. Na quarta passada nós começamos uma nova série, Os Milagres de Jesus, Poder de Deus para Transformar Vidas. Foi um tempo muito especial, eu fui muito edificado, muito abençoado com o culto da semana passada, porque o lugar onde Jesus está é o lugar onde o milagre. O lugar onde Jesus está é o lugar onde o milagre acontece. Vamos ver o que nós podemos aprender hoje. Lá no Evangelho de João ainda, nós lemos na semana passada o começo de João, e vamos ainda no capítulo 2, e hoje é o capítulo 5, a partir do versículo 1, vou ler rapidamente o texto, João 5, de 1 em diante. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em que aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aqui. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, toma o nosso coração, nossa mente agora, para a gente compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Mais um cenário muito interessante, este milagre de Jesus. O primeiro era uma festa, mas uma festa de uma família, de uma casa, onde estavam celebrando um casamento de pessoas anônimas. Foi isso que nós falamos um pouco na semana passada. Agora tem uma outra festa. Não mais dentro de uma casa, mas uma festa na cidade. Uma festa religiosa. Uma festa onde havia uma grande confluência de pessoas para aquela região. Porque eles estavam ali para adorar, para celebrar, para agradecer a Deus no templo. E o lugar mais importante, então, nesse momento de festa, é o templo, aonde as pessoas estão indo para lá. É como se nós fizéssemos uma grande festa aqui na nossa comunidade e toda a cidade, as cidades vizinhas, outros estados do nosso país, quem sabe até pessoas de outros países, dissessem: é para lá que eu vou. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. E quando essa festa acontecia, de tempos em tempos, algo muito especial acontecia, se você prestou atenção. que no tanque de Betesda, que era um tanque que eles usavam para se banhar, um tanque de purificação, um anjo descia do céu, tocava a água, e o primeiro que ali pulasse era curado de qualquer doença. Então, você deve imaginar que, por causa desse fato que acontecia naquele lugar, não era difícil termos uma grande quantidade de pessoas doentes que iam para lá, porque os doentes querem ser curados. Não importa onde, não importa o método. Se há uma palavra de cura, se há uma esperança de cura, eles querem correr para a solução da sua enfermidade. Por isso o nome Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Lugar de misericórdia. Lugar onde Deus estende a sua mão em favor daqueles que sofrem, que passam por crises, que passam por dificuldades. Agora, algumas coisas me chamam a atenção. Que num ambiente onde muita gente se alegra, num ambiente onde muita gente celebra, também existem pessoas que sofrem, pessoas que gemem, pessoas que sentem dores, pessoas que têm as suas frustrações. Num ambiente de muitas pessoas, existe alegria, mas também existe tristeza. Existe conquista, mas existe decepção. Existe júbilo, existe pranto. Existe uma série de sentimentos, porque ali estão as pessoas. Ali estão as pessoas das mais variadas histórias, vivendo as mais diferentes circunstâncias da vida. Mas como nós lemos na semana passada, e essa é uma tônica para se falar do milagre de Jesus. Lá no João capítulo 1, quando diz que ele chegou, a melhor notícia da história, ele chegou, ele está entre nós, ele se encarnou, e a grande proposta encarnacional de Jesus é que nós vamos ver a glória do Pai nele. Jesus vem revelar a sua glória. Em Caná, quando acaba o milagre, diz o escritor, e ele fez isso para que a glória de Deus fosse manifestada. E aqui é mais uma oportunidade em que nós podemos ver a glória do Senhor sendo manifestada. Os milagres de Jesus nos lembram que Deus quer manifestar a sua glória na nossa vida. Agora, como a gente não tem muito tempo, eu gosto, quero já ir direto ao ponto. Você é aquele tipo de pessoa que espera um milagre? Hoje, que milagre você espera? Ou, há alguns anos, que milagre você espera? Existe alguma situação na sua vida de que você diz assim, Senhor, eu espero por um milagre? Mas também uma outra pergunta que eu quero lhe fazer para nós irmos pensando é, você já se sentiu assim também num lugar onde muitas pessoas estão celebrando, estão alegres, estão festejando? Naquele dia, naquela circunstância, você não estava assim. Você estava triste. Estava ali porque tinha que estar. Mas se pudesse, não estaria. Já se sentiu assim? Lá dentro, eu não estava bem. Estava triste. Estava com alguma decepção, com alguma frustração. E é muito interessante pensar nessa pergunta que eu te fiz. Porque por muitos anos da minha vida, eu sempre disse, eu estou à espera de um milagre. E depois que comecei a entender esse texto, e aí essa é a minha experiência, tá certo? E eu quero compartilhá-la com vocês, espero que ela sirva. Eu tenho aprendido que milagres não se esperam. Milagres acontecem. Que o milagre não tem a ver com o meu tempo de espera, mas tem a ver com o tempo do meu encontro. Tem a ver com o encontro e não com o tempo de espera. O encontro com Jesus, a experiência com Jesus é que faz, de fato, os milagres acontecerem. Porque os milagres acontecem a partir do Filho que manifesta a glória do Pai. E às vezes eu fiquei muito tempo da minha vida dizendo, Senhor, eu estou esperando um milagre, mas eu me esquecia da importância do encontro. Me esquecia da importância do relacionamento, de ouvir a voz, de me relacionar com aquele que de fato pode fazer o milagre. Eu esperava o milagre na igreja, mas era uma espera religiosa. Você está me entendendo ou não? Porque as pessoas diziam, não, vai lá, porque lá acontece milagres. Vai lá que aquela pessoa ora e alguma coisa acontece. Vai naquela campanha, porque naquela campanha A, B ou C, eu soube que alguém recebeu uma graça. Aliás, a gente vê isso muito, eu nunca, não vi muito isso aqui no Paraná, mas em algumas regiões do interior de São Paulo, eu me lembro de que nós víamos lá em várias portas de famílias, assim, olha, estamos felizes porque recebemos uma graça aqui na nossa casa, um milagre. E muitas vezes nós pensamos no milagre, mas não pensamos na ação mais poderosa do milagre, que é o encontro com aquele que pode fazer o milagre. E às vezes o tempo de espera fica longo demais, porque ainda não houve o encontro. E esse homem ficou muitos anos ali esperando alguém se compadecer dele, ao ponto de quando Jesus diz para ele assim, você quer ser curado? Jesus sabia o que ele queria, sabia ou não? Jesus sabe todas as coisas? Sim? Então ele sabia da resposta, mas ele disse assim, Jesus queria ouvir como estava o coração daquele homem. Por isso que eu comecei esse culto perguntando como está o nosso coração. Aquele homem revelou o que estava no coração dele. Ele não disse, eu quero ser curado. Ele disse assim, não tem ninguém para me jogar no tanque. Ele disse, olha, não tem ninguém para me jogar no tanque. Aí diz mais, não só não tem ninguém, como tem uns oportunistas aí, que quando percebe que o anjo está chegando, acho que eles têm ali uma lente de aumento, sei lá, tem algum tipo de revelação, quando eles veem que o anjo está chegando na água, eles já estão lá colocando o pezinho. Porque quando eu chego, alguém já tocou na água, e aí a minha vez ficou para trás. Ele revela que o coração dele tem marcas profundas de frustrações, de decepções, porque a espera sem um encontro gera isso. Jesus curou meu vizinho, lá na igreja curou fulano, curou Beltrano, mas eu estou aqui, ai de mim, coitadinho. Você já pensou assim, como é dessa forma, a respeito do milagre? É meio estranho pensar, né? Mas é o fato dessa história aqui. O milagre tem a ver com o encontro e não com o tempo de espera. 18 anos sem um encontro. Mas um dia aconteceu o encontro. E o que é mais interessante é que quem vem ao nosso encontro é um milagre. E não nós que corremos atrás dele. A Bíblia diz que não somos nós que vamos correr atrás de bênção. Quem está correndo atrás de bênção está correndo inutilmente. Está fazendo o que está errado e antibíblico. A Bíblia diz que é as bênçãos que nos... Eu vou querer correr dela, mas ela diz, vem cá, meu filho, que eu quero te abençoar. Eu falo, ô Senhor. Jesus vai ao encontro deste homem. Quantos doentes, quantos paralíticos deviam ter naquele lugar, naquele dia. Quantos cegos, quantos leprosos, quem sabe ali à beira. Quantas pessoas com muitas e muitas e muitas e muitas doenças. Mas Jesus vai ao encontro deste paralítico. E não tinha só uma porta, se você prestou atenção no texto, tinha 5 portas. Ele podia passar por qualquer porta, mas naquele dia o encontro de Jesus era com aquele homem. E quando Jesus decide encontrar com uma pessoa, o encontro é para mudar a história daquela pessoa. O encontro é para revelar as grandezas do poder de Deus, é para revelar a glória de Deus. O encontro muda a nossa história e no encontro o milagre acontece. E aquele homem aprendeu uma grande lição naquela noite, naquele dia. Nós estamos aprendendo nessa noite. Ele aprendeu que a espera era decepcionante sem o encontro. Mas o encontro, de fato e de verdade com Cristo, não se deve esperar muito. Ele é rápido, porque Jesus é dinâmico. Jesus não tarda no que tem que fazer, ele faz um milagre. Acontece. Aprenda isso. Quando nós, de fato, entendemos a importância do encontro, as coisas ao nosso redor começam a mudar. O ambiente ao nosso redor começa a mudar. A nossa vida começa a mudar. O encontro muda tudo. O encontro com Jesus. A espera sem o encontro não muda nada. Então eu volto à primeira pergunta. Você é o tipo de pessoa que espera um milagre? Não tem problema esperar um milagre. O problema é querer esperar um milagre sem o encontro. E essa parte é nossa. Hoje nós já temos a palavra. Nós já temos à disposição o Senhor. Ele não precisa vir, Ele já está aqui. Você não precisa correr atrás dEle ali, acolá. Ele está aqui. Você crê nisso? Que o Senhor Jesus está aqui? Então, se Ele está aqui, hoje pode ser um dia do encontro ou não? Hoje pode ser um dia de milagre? Pode. Na minha casa, pode ser ou não? Ele já está lá? No meu trabalho? Na onde quer que eu esteja? É o lugar do encontro. Por isso que quando Jesus viu a samaritana no encontro, a história dela foi mudada. Quando Jesus viu Zaqueu em cima de uma árvore, porque é muito interessante, né? Devia ter muita gente em cima de árvore. Devia ter muita gente empilhada em um monte de lugar, porque onde Jesus ia, mas Jesus para na bendita árvore do Zaqueu, olha para cima e diz, é contigo o meu encontro. É contigo o meu encontro. Desce daí, porque hoje o milagre vai chegar na tua casa. É assim, querido. Não queira esperar coisas de Deus sem ter um encontro com Deus. Nós invertemos a ação de Deus e nos decepcionamos com Ele e colocamos a culpa nele muitas vezes por coisas que nós não entendemos a respeito dEle. E a palavra de Deus é clara, esse homem estava decepcionado, esse homem estava frustrado, a esperança dele estava, quem sabe, muito fragilizada por causa da espera sem o encontro. Por isso que eu gosto daquela canção, tem gente que fala dela, né? Mas eu aprendi essa canção quando eu era pequenininho na igreja. E quando se cantava essa canção que eu já vou dizer aqui, eu acho que ela é em Ré maior, não sei se o Fernando vai lembrar dela, mas assim, eu ia para aquelas reuniões de oração e começava a reunião de oração com essa canção, que dizia assim, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Em Ré? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Ai, que lembranças boas. Fiquei emocionado. Porque eu ouvi experiências de milagres e experimentei milagres. Porque quando a gente ia orar, não era um encontro dos irmãos. Não era um encontro da igreja. Era um tempo que a gente estava dizendo, esse aqui é um tempo de encontro com o Senhor. E aí, para encerrar essa palavra, que eu espero... de alguma forma você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, é que nós possamos compreender que Deus conhece as nossas necessidades da espera. Porque no versículo 14 desse texto, lá na frente, Jesus disse, eu quero que você toma tua maca, levanta e não peques mais. Então tudo indica que a história desse homem do passado não foi uma história... não foi uma história bonita, foi uma história ruim. E quem sabe muitos dos sofrimentos que ele passou foram causadas pelas feridas que ele mesmo causou no coração dele por causa do pecado. Mas Jesus conhece as nossas feridas. E quando aquele homem levanta, ele não é só curado da sua paralisia física. Jesus o cura da sua paralisia emocional, da sua paralisia espiritual. Eu aprendo com esse homem que o encontro com Jesus proporciona um milagre integral na nossa vida. O milagre não é para uma área da sua vida, da sua casa. O milagre é para toda a sua vida, para toda a sua casa. O milagre muda a nossa história. Este homem agora é conhecido como aquele que anda, como aquele que celebra, que corre, porque o encontro com Deus o fez mudar e mudou a sua história. Por isso a pergunta de Jesus para ele foi: você quer ser curado? Ele não soube responder. E você, nessa noite, já ouvindo essa pequena explanação, o que você poderia dizer para o Senhor? Milagre tem a ver com o encontro. Então diga para o Senhor aí no seu coração, e nós vamos orar rapidamente antes de orarmos com os intercessores. Senhor, me tira da espera errada. Talvez eu esteja pedindo um milagre, eu esteja esperando por um milagre e não esteja me concentrando na importância do encontro. Leva o meu coração, a minha mente, a minha vida a celebrar o encontro, porque no encontro eu escuto a tua voz, no encontro eu vejo a tua face, no encontro eu sou tocado por ti. E quando isso acontece, Senhor, o milagre acontece. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Ajuda-nos a discernir essas palavras, essas poucas palavras. Que elas nos ajudem e que elas nos auxiliem a termos a percepção de como anda a nossa relação contigo do encontro. Leva-nos para perto de ti, para o encontro onde ouçamos a tua voz, onde vejamos a tua face, onde possamos tocar nas tuas vestes. É o encontro, Senhor, que faz a diferença. Não é a espera. Portanto, que, quem sabe, anos de espera sem o encontro, sejam agora, quem sabe, nesses dias, hoje, nesses próximos dias, mudados por causa do encontro. Abençoa este teu filho, esta tua filha, a casa dele, a casa dela, e que nós possamos testemunhar o milagre daquele que se importa e daquele que conhece as nossas feridas. Queremos ser curados. E tu sabes exatamente aonde precisamos ser. Abençoe cada vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.